quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, mais um programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz. É um prazer estar com você, com sua família. Quero agradecer muito você que está com a gente através do site radioseara.fm, através do seu radinho. Eu sou o João Lucas Barroso, eu e Joelma Pontes estamos aqui para entrevistar mais alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Joelma, bom dia!
Bom dia, João Lucas. Bom dia, você acompanhando a Rádio Seara. É isso aí. Louvamos ao Senhor pela vida da irmã Leonete, que é a nossa convidada de hoje. Vai contar pra gente como que o Senhor foi lá no lamaçal de lama e a trouxe para a sua maravilhosa graça. Não é isso, minha irmã? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Bom dia aos ouvintes, né? É um grande prazer participar da Minha História, a qual é um programa que eu gosto muito de ouvir as histórias, né? Sou ouvinte.
Que bom.
Eu congrego na Cristã Evangélica de Sacramento, né? Aqui no Distrito de Sacramento. E é um prazer participar.
O prazer é todo nosso e daqui a pouco vamos ouvir esta história completa, como Deus transformou a vida da irmã Leonete. Mas antes, teremos uma breve reflexão da palavra de Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pela fé, nos apegamos à promessa de Deus em Romanos 8, 28, e nos lembramos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, segundo aos Coríntios 4, versículo 17. Deus nos ama e está nos conduzindo ao céu, pois Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Os planos de Deus são perfeitos, embora nem sempre podemos vê-los. Deus promete uma aterrissagem segura, mas não necessariamente uma viagem tranquila. Saiba que a caminhada pode ser difícil, mas Deus está com você e Ele te conduzirá em segurança ao céu, pois Cristo morreu na cruz e ressuscitou para a nossa justificação. Creia nisso.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
E a gente continua com o nosso programa Minha História. Vamos continuar este bate-papo tão maravilhoso e prazeroso com a nossa irmã Leonete. Irmã Leonete, é muito bom tê-la conosco aqui na Rádio Seara. E vamos falar um pouquinho da sua infância. Fale pra gente aí onde você nasceu, quem são seus pais, se tem irmãos.
Isso, eu nasci no município de Monsenhor Tabosa, num lugar chamado Sítio Amazonas. E ali eu vivi minha infância, né? Eu vivi até os 14 anos. Tenho 5 irmãos, sou eu e mais 5 irmãos. Sou filha de Luiz Bezerra de Lima e Raimundo da Martins de Lima. E a gente viveu ali momentos bons e momentos difíceis, né? Na infância.
Com certeza. A infância no passado era um pouco difícil, né? Assim, bem difícil. Mas é só você de mulher? Tem mais?
Não, somos duas mulheres.
Duas mulheres e três homens. Quatro homens, né? Então são cinco irmãos, seis com você, né?
Isso.
Pronto. E lá em Monsenhor Tabosa, onde você passou sua infância, qual o contexto religioso, né? Vocês iam sempre à missa, os pais ensinavam a rezar, como que era?
Isso, a gente nasceu num contexto religioso católico, muito católico, católico mesmo praticante. A gente morava com a minha avó, né? A minha avó morava com a gente, e aí ela, católica praticante, ensinava todas as rezas para a gente. E a comunidade lá, assim, a gente não ia missa todos aos domingos. A comunidade trazia os padres e quando o padre não vinha, tinha celebração todos os domingos, né? Então era uma comunidade, uma família, que a gente lá nesse lugar era todos família. E a gente tinha esse hábito de mesmo praticar mesmo o catolicismo.
E você se envolveu muito no catolicismo, você foi até onde?
Eu fiz até a primeira comunhão. Aí os meus irmãos, o segundo irmão, ele chegou a fazer a crisma. Eu não fiz porque, quando era para chegar a minha vez, que eu estava fazendo 14 anos, foi a época que a gente já teve que mudar para cá, né? Uhum. A gente mudou nos anos 90.
Tá certo. E você realmente tentou buscar a Deus? Havia no seu coração uma tentativa de buscar ao Senhor? Ou era mais um costume religioso, você apenas seguia ali a tradição da família, ou de fato havia um anseio por Deus?
De fato, eu tinha um anseio por Deus. Eu sempre tive muito medo de ir para o inferno, porque a minha avó sempre falava muito disso, porque assim, o meu bisavô era do Portugal, né? Eu acho que ele trouxe isso e passou para os filhos, né? E aí, a minha avó, eu tinha muita convivência com ela e ela me falava disso. Eu costumo dizer que os nossos irmãos católicos, eles temem a Deus. Eles só não buscam saber de como buscar esse Deus, né? Mas assim, por mim, eu tinha medo de ir para o inferno. Eu buscava a Deus, né? Só que assim, muito devota de São Francisco, porque minha avó ensinava isso, né? Então eu era aquela que toda dificuldade que vinha, eu corria me apegar com São Francisco. Uhum. Fazia inúmeras promessas, né, com São Francisco ali. Ai, qualquer coisinha que dava difícil para mim, eu já falava: ai, meu São Francisco, me ajuda aqui que eu rezo para você três Ave Maria, um Pai Nosso. Eu era desse tipo, assim, bem católica mesmo.
Agora, essa rotina de promessas, né, a São Francisco, gerava em você um peso, um fardo? Porque uma vida religiosa, às vezes, ela se torna algo bem cansativo, porque você tem que cumprir regras. Você se sentia sobrecarregada com essa vida de promessas, religiosidade, ou não?
Sim, porque assim, porque no momento das dificuldades, você corria fazer aquela promessa, né? Uhum. Aí você tinha aquele compromisso de pagar depois. E às vezes a gente não conseguia fazer isso, né?
Aí ficava com peso na consciência, né?
Isso. A gente ficava com peso na consciência.
Quanto a esse medo do inferno, né? Isso lhe perturbou até que ponto? Ao ponto de ficar depressiva? Ao ponto de andar sempre com medo? Ou esse medo do inferno vinha apenas às vezes?
Esse medo do inferno eu tinha assim, porque eu vinha quando eu fazia algo de errado, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo certinho, né? Uhum. Então, quando eu fazia algo de errado, eu me sentia muito mal, eu ficava muito mal, e aí eu tinha que rezar bastante, bastante, mas sempre continuava esse medo de ir para o inferno.
Então, era uma tentativa de ser aceita por Deus através das obras, né?
Isso, das boas obras.
E essa religiosidade durou quanto tempo, mais ou menos?
Então, aí, como eu falei, aí a gente veio morar de Monsenhor Tabosa, veio morar na Pintada, né? Eu com a minha família, né? Porque, só voltando um pouquinho aqui atrás, a gente morou lá e aí a gente veio morar aqui na Pintada, mas o meu pai, ele não tinha visão, né? Só que ele era uma pessoa também muito religiosa.
Uhum.
E aí, aí meus irmãos, a gente passou muita dificuldade, como eu falei, né? Lá, aí tinha... porque meu pai, ele seguia no mundo cantando, né? Passava de 6 meses fora para ajudar minha mãe a criar a gente, uhum, né? Porque a minha mãe é uma grande guerreira, né? Assim, criou a gente sozinha. Aí quando meus irmãos foram se tornando adulto, né? Que é o Edson, o irmão Joaci, o Edson viajou para São Paulo. Então o irmão Joaci assumiu a liderança, né? De ajudar minha mãe, né? Tanto que hoje a gente tem ele assim como uma visão assim, não paterna, mas um provedor, né? Que ele sempre foi pra gente. Então ele disse: minha mãe, não dá, não tem mais como a gente ficar aqui, né? Então ele veio aqui pro sertão. Então ele arranjou o lugar pra gente vir, né? Na Pintada. E aí a gente chegou na Pintada, continuou, né, também na celebração, ajudando na celebração, eu ajudava, né, cheguei a participar do grupo que na época se chamava PJMP, que era um grupo de jovem, né, e a gente ia encontro nos lugares, cheguei até em Itauá, passar 3 dias encontro de jovem em Itauá, e continuou, era bem ativa mesmo, assim, na comunidade, né.
Tá certo. E você lembra de mais algum episódio que marcou a sua infância e entrando ali já na adolescência?
O que marcou mesmo foi a mudança, né? Porque uhum, você sair de um local, porque quem conhece Monsenhor Tabosa é uma cidade assim bem, digamos assim, escondida, né? Porque assim, não tem... Então, a gente morava para lá, e aí quando a gente saiu de lá e chegou aqui, tudo bem diferente, tudo desconhecido. Assim, foi assim, uma mudança bem radical mesmo em nossas vidas, né?
Tá certo. Leonete, é muito comum quando a pessoa chega na adolescência e juventude, às vezes a pessoa se deparar com certas tentações, certos pecados, né, que o mundo oferece. E muitos jovens acabam se envolvendo com bebidas, farras, drogas. Você passou por isso?
Um pouco. Quando a gente chegou à adolescência, que chegou na Pintada, como eu falei, a gente começou. Eu e meu irmão, a gente ainda bebeu um pouco, mas foi pouco, não foi nada muito, porque é o que eu lhe digo. O medo que eu tinha de ir para o inferno, ele me... Eu tinha esse temor, uhum, né? E assim, não fui longe, não. Graças a Deus que, assim, ainda andei experimentando a bebida umas 2, 3 vezes. Mas, assim, não algo demais, né? Só para experimentar mesmo. Mas tá, aí eu não continuei, não.
Mas depois que bebia, né? Mesmo que um pouco, ficava com peso na consciência, já ia pedir perdão a Deus?
Muito, muito ficava.
É aquela coisa, né? Realmente é só Jesus que pode nos libertar do pecado, né? O ser humano pode até tentar, né, se libertar, mas ele não consegue, se não for Cristo.
Exatamente.
E quanto ao Evangelho, você chegou a ouvir nesse tempo?
Então, aí a gente, minha avó, como minha avó tinha me instruído, né? Ela lá atrás, ela falava de crente pra gente, que a gente, uhum, tinha que ter cuidado, né? E que... Dizia para mim que era os falsos profetas, né? Então eu comecei a ficar com essa mentalidade. Quando a gente chega na Pintada, eu conheci um senhor de Novo Oriente, e ele falava de Cristo para mim. O nome dele era o seu Benedito. Ele veio construir um colégio e ele falava de crente. Nossa, mas eu ficava com tanta raiva.
É mesmo?
E aí foi assim, aí ele falou ele falou para mim: eu tenho... Eu oro por você e você ainda vai aceitar Jesus como seu salvador. E eu falei: Nossa Senhora, me defenda. Mas aí aí começou a aparecer um culto com os pastores de sucesso, fazer lá. E um dia a gente se organizou, jovem, né, e foi perturbar, né? A gente montou assim uma bandinha com triângulo, pandeiro, e foi tocar perto do culto para atrapalhar o culto.
É mesmo?
Uhum.
Mas aí, conseguiu atrapalhar mesmo?
Não, a gente achava que sim, mas eles continuaram que nem perceberam, né?
E esse irmão, ele lhe evangelizou por quanto tempo?
Aí, esse era uma prima minha que ela trazia esses cultos do sucesso, né?
Certo.
E a gente ficava incomodada, muito incomodada. Depois, um primo da minha mãe também, o Luiz Martim, também aceitou Jesus. Lá, ele tinha vindo para cá, para a Pintada, depois voltou para o Monsenhor Tabosa. E ele voltou também e veio falar de Cristo, também incomodou muito. Mas até aí, eu não dava ouvido, né? Nunca dei ouvido. Porque eu pensava no que a minha avó tinha me dito, né? Tinha me instruído.
Aí, no caso, quando a pessoa vinha para falar de Cristo para você, você simplesmente dava as costas, dizia que não queria ouvir? Ou, às vezes, ouvia apenas de má vontade?
Eu ouvia de má vontade, mas era aquele ouvir que não aceitava o que ele dizia.
Uhum. Escutava, mas não descia para o coração, né, digamos assim.
Revidando, né? Revidando.
Uhum. Tá certo. E quando realmente este evangelho, que é a palavra de Deus, entrou no seu coração? Como foi? Conta pra gente os detalhes.
Então, aí nesse período, né, eu saí de casa aos 15 anos para trabalhar na Ipaporanga, né? Consegui um emprego e fui trabalhar para ajudar minha mãe, né? E aí fiquei para lá, saí de casa aos 15 anos, passei um ano, depois eu vim tirar as férias de uma moça no Sacramento. E lá eu vi o Chiquinho, né? Mas ele não me viu. Conhecia ele assim de vista, mas ele não me conhecia. Né? E aí quando a gente passou um dia, a gente foi para novena, eu, minha mãe, minhas primas, a gente ia a pé da Pintada para os Campos, né? E a gente ia para a novena, a última novena dos Campos, e o Chiquinho foi, passou por a gente, passou jogando as piadinhas, né? E aí, quando eu chegou lá, a gente se conheceu, começou a namorar, né?
Mas calma aí, então já que entrou no casamento, como foi
porque,
ali?
Porque assim, foi depois do casamento.
Ah, tá certo. Então vamos aqui na ordem cronológica. Como foi então, você já começou a falar, conta aí os detalhes do surgimento dessa paixão, desse namoro.
Então, como eu disse, né, aí ele foi, e aí quando ele chegou lá nos Campos, ele começou, né, e atrás de mim pra namorar, e eu não querendo, não quis. E assim ele ficou insistindo. E aí quando foi, uma moça lá ficou afim dele, né? E aí ficou dizendo que eu não ia. Aí eu disse, não, pois agora eu quero, só porque ela quis. aí a gente começou a namorar, mas assim, foi um namoro assim por acaso, né? E aí depois ele começou a vir na minha casa e aí a gente continuou.
Então No começo, só para não perder, né? Aí namorou com ele, mas só que a paixão falou mais alto, né? O amor falou mais alto.
Isso, aí quando isso, aí ele começou a andar na minha casa e aí começou, né? E aí a gente mesmo começou a namorar sério. A gente começou a namorar dia 31 de agosto. E quando foi dia 24 de dezembro, a gente casou.
Olha aí! Pra quem não queria, né? Pra quem não queria, foi rapidinho.
Foi muito rápido.
Aí ele pediu, assim, aí como foi? Ele pediu a sua mão ao seu pai?
Foi, e aí a gente casou civil, né?
Uhum.
E aí, até aí tudo bem, né? Foi maravilha, mas depois que a gente casou, aí começou a vir as dificuldades, porque assim, ele queria continuar a vida de solteiro, né?
Certo.
E eu muito nova, eu com 17 anos, né? Casei aos 17 anos, aí grávida da Patrícia, uhum. E aí nasce a Patrícia, né? Patrícia, que é uma bênção em nossas vidas, mas aqueles primeiros dias de vida, assim, primeiro ano da Patrícia foi muito difícil, porque era uma criança cuidando de outra, uhum. E não era qualquer criança, né? Uma criança especial, porque ela nasceu com autismo, né? Ela é autista, e assim, ela chorava demais, demais. Então, eu chorava junto.
Uhum.
E aí, começou a vir as dificuldades, e o Chiquinho também jogava futebol, só vivia nos campos de futebol, era chamado, né, para jogar, e também gostava muito de festa, e eu ficava em casa com ela. E aí surgiu muita dificuldade. Foi uns anos muito difíceis em nossas vidas, né? Mas era aquela história. Eu não pensava em separar porque gostava muito dele, né? Amava. Eu imaginava que ia sofrer mais ainda sem ele. E também pelo fato de, como eu falei, ter medo do inferno. Que isso minha avó me instruiu muito bem, né? Que ela tinha que casar, permanecer casada e... E tudo isso fizeram com que a gente... Mas hoje eu sei que não foi por isso. Hoje eu sei que era plano de Deus, né? Deus tinha um plano em nossas vidas, né? E estava só apenas nos fortalecendo, nos ensinando, né? A ser forte. E aí, assim, aí aonde... Aí, nesse período, Chiquinho assim, e aí começou promessa, e mais promessa com São Francisco para ele mudar. E nada acontecia. E eu fui ficando angustiada, mas sempre me pegando do meu jeito com Deus, né? Aí quando foi um dia, o Gabriel convidou ele para o primeiro culto na grota que ia ter com o irmão Pedrosa, né? É, porque eu mesmo sem gostar, mas eu ouvi o programa do Sérgio Paulo, que passava na difusora, e eu ouvia também um programa que tinha de criança dia de sábado. Eu não sei porquê, mas eu gostava de ouvir esses programas.
Ah, o do Sérgio Paulo é...
Razão para Viver.
Mas como você ficou sabendo do programa Razão para Viver?
Eu era ouvinte da rádio, né? Eu era ouvinte da rádio difusora.
Que antigamente era uma rádio secular, né?
É isso. E aí eu gostava de ouvir, aí tinha uns dias de domingo, tinha uns programinha pra criança também, eu gostava de ouvir, mesmo sem, eu achava legal, né, mas assim, sem entender, eu gostava. E aí eu comecei a ouvir aí eu ouvi nesses programas também, e aí a irmã Marilene tinha um programa dia de sábado que eu ouvia também. Aí o Gabriel veio lá em casa e falou assim, Chiquinho. Aí o Gabriel começou a pregar pro Chiquinho, mais tardinha, né. Nossa, eu ficava muito chateada, por quê? Porque a gente assistia a novela das 6 horas, né, e 7 horas. E o Gabriel chegava exatamente nesse horário lá em casa. E ele começava a pregar e pregava pro Chiquinho, e o Chiquinho ouvia, dava ouvido. E aí, naquele dia, não tinha novela. Aí, quando foi, o Gabriel chegou e disse, Chiquinho, vai ter o primeiro culto na minha casa, e eu gostaria de lhe convidar para você ir para o culto com a família. Aí eu falei para ele, eu não vou não, você vai, eu não vou não. Só que, como eu tinha muito ciúme dele, né, dele sair sozinho, eu resolvi ir. E o Rony já tinha nascido, que o Rony nasceu em 96.
Certo.
Né? Aí o Rony era novinho e a Patrícia também, como eu falei, chorava muito. E aí eu decidi esse culto com ele. Aí a gente chegou lá e aí os meninos, a Patrícia só chorava, como eu falei, e eu com o pequeno, com o Rony pequeno, e o Chiquinho não me ajudava. Uhum. Assim, vendo, não parava de ouvir, né? Ai, aí eu mais uma vez fiquei chateada porque ele não me ajudava com as crianças. Aí saí, né? Saí pra, assim, com as crianças, porque ela tava chorando bastante, pra não atrapalhar. Aí um vizinho falou pra mim assim, olha, o Chiquinho acabou de aceitar Jesus.
Olha aí.
A mensagem falou comigo um pouco, sabe? É, que foi o Rick e o Lázaro, né? Me falou comigo, mas como eu fiquei chateada com ele, eu também saí.
Interessante, né? Que justamente o texto ali, ele menciona o inferno, né? Que você vivia com medo do inferno e a pregação ali mencionou especificamente o inferno.
Pois, então, aí eu fiquei, aí eu falou comigo um pouco, mas como eu fiquei chateada porque ele não me ajudava com as crianças, eu saí. Aí o vizinho falou assim pra mim, Leonete, o Chiquinho acabou de aceitar Jesus? Eu disse, não acredito, meu Deus. Eu falei até uma palavra, né, assim, eu disse, nossa, é mais uma palhaçada.
Eita. Nem um pouquinho de esperança.
Não sabia eu que era a melhor coisa que já tinha acontecido em nossas vidas, né? E aí ele aceitou a Cristo e aceitou assim mesmo, De verdade, isso foi dia 5, uma terça-feira, dia 5 de março de 96. Isso é uma terça-feira. O irmão Pedrosa deu um novo testamento para ele, um novo testamento que era bem grande, era parecia uma Bíblia.
Uhum.
E o Chiquinho começou a ler sem parar.
Olha aí.
Quinta-feira, passou a quarta lendo, e quinta-feira ele saiu para trabalhar, voltou porque queria ler a Bíblia. Nossa, eu pensei, meu Deus, e agora? Ele ficou louco.
Doidou.
E aí ele voltava e era lendo para mim, e aquilo foi me perturbando, sabe? Porque ele lia sem parar. Quando foi na sexta-feira, o Gabriel falou para ele assim, ô Chiquinho, vamos para a escola bíblica lá na igreja em Nova Russas? Isso nós morando na grota, tinha que ir de bicicleta até a pista e pegar ônibus, né? E aí o Chiquinho disse, vamos, eu quero conhecer lá, que ele não conhecia ainda, né?
E você, quando ele decidiu, você ficou com muita raiva, foi assim mesmo?
Então, aí ele disse, aí ele me convidou, né? Aí eu disse que não ia. Porque ele aceitou Cristo na terça-feira, e eu aceitei no domingo. Mas só que esses 5 dias, foi os 5 dias mais difíceis, viu? Foi muito difícil, assim, dentro da nossa casa, porque eu ficava chamando ele de falso profeta, E aí ele lê na Bíblia, e eu fui botar os meninos para dormir meio-dia na sexta, e ele... E eu já tinha dito para ele que não ia, né? Aí ele veio ler a Bíblia para mim, eu botando os meninos para dormir, ele veio ler a Bíblia para mim, mais uma vez. E ele leu esse versículo, de Mateus 7, 21, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele leu esse versículo para mim, aí eu fiquei mais perturbada ainda. Aí eu falei para ele assim, ah, já chega, eu não quero mais ouvir. Não quero mais. Aí ele disse, tá bom, pois eu vou lá ler com o Gabriel, tá bom? Fique aí. Quando ele falou isso, eu falei assim pra ele, tá bom, vai lá. Chega lá, você diz assim, eu vim ler a Bíblia com você, porque a mulher não quer ouvir, ela tá com o diabo nos coros. Porque crente só fala isso. Crente só sabe falar que... Aí falei isso pra ele, né? E ele saiu sem responder, foi embora. E eu fiquei colocando os meninos para dormir, e essa palavra começou a fazer, assim, um redemoinho dentro do meu coração. Uhum. Porque aí o versículo que ele tinha lido antes, né? Esse, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, começou a me perturbar. E assim, aí eu comecei a me perguntar, será que eu não tô mesmo? Porque eu não tô querendo ouvir a palavra de Deus? Aí eu mesmo comecei a ficar mesmo, os meninos dormirem, e eu fiquei só me fazendo essa pergunta. Aí comecei a ficar angustiada, porque eu dizia, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que é mais certo, eu não sei mais o que é verdade.
Interessante que aí, com certeza já era o Espírito Santo, né, usando sua palavra para transformar seu coração.
Foi uma luta muito grande, só eu sei.
Uhum.
Só que aí ele voltou e eu já estava totalmente mudada, né? E ele voltou mais animado ainda, e lendo. E eu assim, aí eu comecei a ouvir calada, não falei mais nada, e comecei a ouvir. E me deu vontade de conhecer, né? Me deu vontade de conhecer a igreja. Só que eu já tinha dito que não ia, e agora? aí eu pensava assim, ah, se ele me convidasse de novo... E assim, e aí isso foi trabalhando meu coração, esse versículo. Ele começou, você acredita que esse versículo, mesmo depois que eu aceitei a Cristo, esse versículo ficou dentro do meu coração, batendo. E assim, e aí ele nada de me convidar, né? E ele não convidou mais, e eu fiquei com a vontade. Mas isso foi assim, sufocando meu coração. Eu assim, e aí eu falei com a minha mãe. Eu disse assim, mãe, o Chiquinho aceitou Jesus, tá tão mudado, esses 5 dias, a mãe precisa ver. Aí a mãe disse assim, minha filha, mas pode ser bom pra vocês. Mas não aceite agora, não, deixa você batizar as crianças, porque eu não era os meninos não eram batizados, né?
Sim.
Aí eu fiquei... Aí foi que criou, assim, uma luta dentro do meu coração. Eu dizendo, mas aqui tá dizendo... Aí ele começou a ler, me mostrando as passagens. E aí... E eu com muitas dúvidas, né? E aí foi uma... Aí travou essa batalha. Eu não tinha mais paz. Assim, eu ficava, meu Deus, será que eu tô agradando a Deus? Porque eu chamo Senhor, Senhor, mas eu quero descobrir... Se realmente eu vou para o céu, porque diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, e eu clamo tanto por ti. E essa batalha ficou dentro do meu coração o sábado inteiro mesmo. E aí quando foi sábado de tardezinha, eu não aguentei. Cheguei para ele e falei assim, o convite de ir para Nova Russa amanhã tá de pé? Aí ele falou assim, tá, você quer ir? Pois nós vamos. E aí a gente tinha a Patrícia e o Rony pequeno, então a gente saiu de casa 5 horas da manhã, de bicicleta. Aí a gente foi lá para a pista, lá pegou o ônibus, e aí a gente chegou na igreja, né? Muito bem recebida a gente foi. Mas assim, sabe, aquele medo, aquela, porque eu nunca tinha ido, né? Aquela, assim, muito difícil. E aí chegou lá o Pedrosa... ensinando a escola bíblica dominical e os louvores, e aquilo eu senti uma paz tão grande ali dentro, né? Eu senti uma paz muito grande. E aí terminou a escola bíblica e eu me deu aquele desejo de aceitar Jesus. Eu quero. Mas aí terminou e nada de convite. Aí eu cheguei para uma irmãzinha, que hoje ela já foi promovida, e agora eu esqueci o nome dela. Aí ela, eu falei pra ela assim, aqui não faz convite, não.
Seria a dona Angelita?
Não. Era uma irmã, que ela era, na época ela era solteira ainda, que eu esqueci. Ela trabalhava no fórum, eu esqueci o nome dela.
A irmã Luziânia.
Isso. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ei moça, aqui não faz convite, não, pra gente aceitar Jesus. Aí ela disse... Faz, mas só faz no culto, é porque aqui é uma escola bíblica. Eu não sabia diferenciar o que era escola bíblica de culto, né? Que eu nunca tinha ido. Aí ela foi e disse, mas você quer aceitar? Eu disse, mulher, eu quero. Mas eu não queria ir ali na frente. Aí ela falou assim... Aí ela foi e falou pro irmão Pedrosa. O irmão Pedrosa volta pro microfone e me chama pelo nome.
Eita!
Aí o Chiquinho ficou assim, que ele não esperava, né? Porque eu não falei nada pra ele. Uhum. Aí ele falou, aí ele perguntou. Aí o irmão Pedrosa começou a fazer pergunta. Aí você... E aí eu, ai meu Deus, por que que eu fui? Porque eu não queria assim. Aí, mas aí eu comecei a responder, e lá ele fez a oração. E eu saí de lá, e eu saí com uma paz tão grande, mas tão grande, como se eu tivesse feito a coisa certa mesmo, assim, né? Uhum. Ali eu tava crendo que eu tinha feito a coisa certa. Mas muitas perguntas, assim, ainda dentro da... Assim, surgiam muitas, muitas perguntas. E lá ele também me deu o Novo Testamento, né? E aí, agora já não era mais só o Chiquinho. Aí era o Chiquinho de um lado, lá no ponto de ônibus, esperando, e eu do outro, lendo, querendo achar resposta para minhas... Para as minhas dúvidas, né? Isso. E aí a gente continuou. E foi a coisa mais importante que houve na nossa vida.
E como foi falar para sua mãe que você tinha entregado sua vida a Cristo?
E aí quando eu cheguei para minha mãe, aí eu falei para ela, mãe, eu aceitei Jesus. Ela disse, tá bom, minha filha, que bom. Ela falou isso. Também já não falou mais, né? No batismo das crianças. E aí, meu pai não. Meu pai, ele passou 2 anos sem falar comigo.
Nossa.
Eu ia tomar a benção a ele e ele falava assim. Aí eu tomava a benção a ele e ele não respondia. Aí quando eu botava os meninos para tomar a benção a ele, ele dizia assim, já batizou? Mas minha mãe não. Minha mãe, aí a gente já foi pregando, aí a gente já começou a pregar. Assim, a gente não esperou por nada. A gente começou a ler e lia para onde chegava. Era eu, era Chiquinho,
né?
E aí começou na família. Era na família dele, era na minha. E aí minha mãe aceitou.
Graças a Deus.
Quando foi assim, um tempo depois, né? Não foi assim. E aí quando foi Eu aceitei no dia 10 de março de 96, e o Chiquinho dia 5, né? E aí a gente começou a se reunir, porque já era o Gabriel, já era a irmã Tonha Assis, a irmã Raimunda. Então a gente começou a fazer grupo, pequeno grupo, e ler todo mundo. Era tão bom, sabe, assim, porque todo mundo estava descobrindo as escrituras. Nossa, nós li o dia inteiro para chegar à noite e compartilhar com os outros. Todo mundo queria compartilhar o que descobriu. Foi muito bom, muito crescimento, assim, sabe?
Sede, né, de Deus, a sede do Evangelho.
A sede de Deus. E aí, como eu disse, esse versículo ficou na minha mente, e eu dizia, pois eu quero ser salva porque eu quero fazer a vontade de Deus. E aí, quando eu me batizei, que aí o irmão Zé de Freitas veio, né, ele vinha, dava as aulas de batismo para nós, aí em seguida veio o irmão Gonçalo, e aí a gente continuou se reunindo, assim, muito fervoroso, e naquele tempo era tudo muito difícil, a gente não tinha seara ainda, né, para a gente aprender louvores, para a gente ouvir, então era assim, o Gabriel era que era mais assim, ele que trazia os louvores e a gente ia aprendendo ali, né, junto. A gente colocava os louvores à noite, antes da gente ler, e a gente começava, aí a gente foi começando a aprender os louvores, Jota Neto, Matos Nascimento, e a gente foi começando. Depois a igreja enviou a irmã Helenisa também para nos ensinar os hinos do cantor cristão, né. Foi um momento muito bom, assim, foi muita sede daquele grupo.
Que bom, que assim houve o crescimento do grupo também, né, Leonete?
Isso.
E assim, o povo da comunidade, eles achavam vocês de loucos? O que que aconteceu? Ou eles aceitavam também a palavra?
Eles aceitavam a palavra. Eles aceitavam, a gente saía, porque a gente, a gente não parava. A gente não parava, mesmo não sabendo muito, mas o que a gente sabe, o que a gente estava aprendendo, a gente estava compartilhando.
Sim.
E aí, foi assim, aí foi a época que a gente se batizou, né, no dia 5 de maio a gente já se batizou, e o irmão Pedrosa alugou uma casa, né, para a gente fazer os cultos, já não era mais nas casas, agora a gente tinha um local, né, para se reunir.
E hoje a gente sabe que vocês estão à frente do trabalho, né? Como que se deu isso?
Então, aí o Gabriel, ele continuou com a gente pouco tempo. Então, ele era quem abriu o culto, Aí a gente só tinha as oportunidades. E era bem engraçado, porque todo mundo queria cantar. Mas a gente não sabia louvores. Então, a gente repetia os louvores. Um cantava, depois e outro lá repetia.
Cantava de novo.
A mesma música.
Cantava de novo. Por isso que eu digo, foi assim muito bom esse período, porque a gente tinha muita sede, a gente queria fazer o trabalho. E aí a gente continuou. Aí o Gabriel surgiu um emprego para ele em Tamboril, numa rádio. Aí o Gabriel resolveu ir. Nossa, isso foi muito difícil pra gente. Foi muito choro, porque a gente achava, e agora? Porque o Gabriel, ele era o...
assim, carro-chefe, né?
Aí assim, aí eu digo, e agora? Aí a gente ficou. Aí o Gabriel disse assim, não, Chiquinho, é você. Aí o Chiquinho, não, mas eu... Aí, mas aceitou. Aqui no Mulungu, a gente se mudou. A gente morava lá perto, mas a gente mudou para cá, para o Mulungu, que ficava a 9 quilômetros. Mas isso não foi impensível, porque a gente estava lá todas as quartas, a gente estava lá todos os domingos, a gente ia de bicicleta, eu ia de bicicleta com a Patrícia, o Chiquinho ia a cavalo com o Rony. E a gente ia. A gente, às vezes, chegava em casa, era 11 horas da noite, porque, às vezes, os meninos dormiam, não tinha mais como vir pedalando, tinha que vir empurrando, mas foi um momento muito bom, de crescimento mesmo, muito bom. Não teve dificuldade.
Glória a Deus por isso, viu?
Aí a gente continuou, né? A gente continuou os trabalhos e as pessoas foram se convertendo. E aí foi aumentando o grupo, Quando chegou em 2000 e... Em um, a gente inaugurou o templo.
2001.
O pastor James também nos apoiando, e aí foi assim, bem legal ver os canadenses, a gente fez os tijolos da igreja, e foi assim uma construção bem manual mesmo, foi muito bom, sabe, um período muito bom, de muito crescimento mesmo para a gente.
E hoje a igreja tem mais ou menos quantos membros?
Hoje a igreja tem aí em torno de 35 membros ainda. Porque assim, aí uns viajaram, aí tem outros que foram embora para o Sucesso, outros foram embora para Nova Russas, mas ainda, aí continua ainda uns 35 membros.
Muito certo. Bem.
Que bom. E a como que anda o trabalho? Vocês assim ainda fazem o evangelismo de casa em casa? Esse fogo, assim, tem continuado? Vocês têm aproveitado as oportunidades para falar de Jesus como no começo?
Sim, não diria como começo, mas assim, a gente faz evangelismo de casa em casa, a gente faz visita às pessoas, a gente continua numa visão, né, missionária, que a gente é assim, aquela visão por missão, a gente está orando pela comunidade dos Bálsamos, a gente já foi... E a gente faz também na grota, a gente faz sacramento, a gente continua.
Prezando, né?
Agora, com a pandemia, deu assim mais uma parada, né? Assim, foi antes da pandemia, tava mais, mas agora, depois da pandemia, a gente deu mais uma parada, mas a gente está retornando.
Amém.
Já começou.
Você citou, irmã Leonete, a Patrícia e o Rony, né? Mas a sua família é um pouco maior, né? Tem mais filhos.
Tem mais gente.
Isso. Era até que eu ia falar. Em 2001 foi a inauguração do templo e também ganhamos mais outro presente de Deus, Jeremias, né?
Sim.
E aí em 2012 a gente ganhou outro presente, que foi a Isa Priscila. E essa família, assim, que Deus nos deu... Graças a Deus, tem sido bênção em nossas vidas, tem sido bênção no ministério. Ele nos ajuda, né? Hoje os meninos nos ajudam nos trabalhos. Hoje, assim, um pouco menos, porque eles moram aí, só vêm os fins de semana, né? Mas eles nos ajudam no trabalho mesmo, na igreja, né? A Patrícia é uma bênção. Patrícia é assim, eu até sempre digo para a Isa aqui, né? Não é qualquer família que tem uma Patrícia, não, porque ela é uma bênção mesmo, realmente. É uma menina temente a Deus. É fã número um da Seara, viu?
Que bom, graças a Deus.
Coisa
a
Seara... boa.
Quando a Seara sai do ar aqui, é um problema, porque ela quer que eu ligue pro Timóteo para a rádio voltar.
Olha aí. Dá um abraço aí, abraço para
ela.
Abraço aí pra Patrícia, viu? Que Deus abençoe grandemente, Patrícia, você.
A Patrícia.
E obrigado aí pela sintonia.
Eu tenho até uma história, assim. Eu tenho, assim, uma história dela, né? Que veio uma moça nos visitar. E veio com a mãe dela. E essa moça tentava tirar esse rádio, botar noutra rádio, rádio secular mesmo,
sim,
né? E ela dizia assim, para, menina, isso aí não é a rádio, não. Ela disse... Pra ela só existe a Seara.
E realmente é uma rádio que,
a Patrícia é uma bênção.
Que fala de Deus, né? Realmente aqui no nosso interior a gente tem mais mesmo só a Seara, né?
Irmã Leonete, você tem uma canção que você se identifica pra gente ouvir, né, aqui no nosso programa Minha História?
Uma música que me identifica muito, que eu até assim... A Isa cantou aí Nova Russa. Essa música fala muito comigo. Sempre quando eu ouço ela, é difícil não ficar emocionada, né? Que é o Pescador. Porque, assim, quando Jesus nos escolheu mesmo, né? Como diz ela, quando nos chamou, é a música, assim, que eu me identifico muito com ela. Que é do Grupo Logos, né? O Pescador.
Beleza, vamos ouvir então a canção do Grupo Logos, Pescador.
Quando o Senhor Jesus chamou Meu coração não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos, e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos, e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas. Mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, de vida, rumo e de propósito. Senhor Jesus chamou meu coração.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, tá aí uma linda canção para você. E realmente é uma música muito bonita do Grupo Logos, Pescador.
Agora, que a irmã se identifica, né?
Exatamente, que faz parte aí da história da irmã Leonete. E, irmã Leonete, temos uma última pergunta. A Joelma vai fazer essa pergunta para a gente encerrar esse momento que foi muito bom, muito prazeroso.
Quem é Jesus para você?
Irmã, eu sempre me vejo vocês fazendo essa pergunta nos programas para as pessoas e eu sempre fico me perguntando, sabe? E muitas vezes eu fiquei sem palavra, porque querendo uma palavra bem bonita, né, para me expressar. Mas Jesus, para mim, foi e é e será meu Salvador. Porque ele chegou num momento assim que realmente estava perdida. E Jesus chegou e me salvou. E salvou minha família. E hoje só tenho que louvar e engrandecer esse meu Deus, esse Senhor da minha vida.
Amém.
Muito bom.
Louvado seja Deus pela vida de vocês, a família de vocês. E que ele continue abençoando mais e mais.
Irmã Leonete, muitíssimo obrigado. Por este momento, por aceitar o convite. Abraço aí para o irmão, irmão Chiquinho, Rony, Jeremias, Isa, Patrícia. Que Deus possa abençoar grandemente sua família, que Deus abençoe grandemente. Obrigado por participar.
Amém, eu que agradeço.
E você gostaria de acrescentar algo para a gente encerrar este momento?
Eu só queria deixar aí para as pessoas, né, que tem dúvida como eu e tem desejo de salvação. Busque a Bíblia, né, busque a palavra de Deus, que ela vai ter todas as respostas para a sua vida.
Pois tá certo, minha irmã. Muito obrigado. Lembrando que a história da Leonete vai estar disponível no site radioceara.fm, também no Deezer, no Spotify. No domingo tem reprise às 11 da manhã. Uma Leonete, bom dia, que Deus lhe abençoe.
Bom dia, irmão. Obrigado.
O amor de Deus pode mudar a sua história.